É preciso falar com a jornalista Carolina Sousa.
Dos projetos à paixão pelos Açores, a história que ouvimos hoje é sobre Roberto Medeiros, tem 29 anos, é luso-venezuelano e vive em São Miguel já há 8 anos. Bem-vindo aqui ao É Preciso Falar.
Obrigado, Carolina. Obrigado pela oportunidade e o tempo.
Roberto é um empresário espanhol que está ligado, ou esteve ligado, a vários projetos sobre a sustentabilidade. Mas vamos começar. O que é que o trouxe ou como é que chegou aqui a São Miguel?
Eu chego a São Miguel há 8 anos, 2017, março do ano 2017. Eu sou natural da Venezuela, eu vim aos Açores, saindo do meu país na altura porque havia uma crise muito forte. Eu estive envolvido em movimentos sociais também, aquilo foi um sistema bastante opressivo, e eu vi-me numa oportunidade de sair pelo meu próprio bem e minhas oportunidades, um país sem oportunidades também. Estou a falar da Venezuela, onde eu fui criado, nascido, e porque eu chego aos Açores é porque os meus avós paternos são todos de São Miguel. São os dois de São Miguel, então sempre existiu aquela conexão, eu já conhecia as ilhas desde que era criança, tinha vindo aqui algumas vezes, tenho ainda alguma família que sempre ficou cá, vamos dizer, e isso foi uma das razões pela qual escolhi São Miguel para vir, e minha ideia era ficar só um ano, aprender português um pouco, ver como era isto aqui, tirar um ano mais tranquilo, mas logo fui ficando, fui gostando, vi que era uma terra com oportunidades, uma terra que eu gostava. Sobretudo agora no verão.
Mas o Roberto sempre teve um espírito empreendedor. Como é que nasceu este bichinho de criar e fundar empresas?
Não sei, sempre fui uma pessoa, mesmo da criança, um pouco criativa e sempre tive aquela fome de fazer coisas. Eu trabalho desde que tenho 15 anos, mais ou menos. Eu dava formações, dava aulas. Trabalhava, fazia pop-ups de comida, mesmo desde criança, na escola, vendíamos hambúrgueres, etc., milkshakes. E sempre tive essa ideia de crescer e de fazer coisas acontecer, sempre gostei muito disso. E acho que vem ligado a essa natureza minha de acordar todos os dias e fazer coisas, quase que para me distrair ou para descansar, arranjo outra coisa para fazer. Que me estimula de outra maneira.
Até podemos falar um bocadinho destas empresas que já passaram por si desde que chegou cá, que é, sim, Atlantic Bikes,
Atlantic,
não é?
Atlantic Bikes foi o primeiro projeto.
O primeiro, sim, projeto, que até podemos explicar assim de uma forma muito geral. Era uma bicicleta, não é?
Sim, Atlantic Bikes foi o primeiro plataforma de bike sharing e a primeira plataforma de partilhas nos Açores. Foi um projeto que eu imaginei, criei na minha cabeça e logo criei tudo o que foi o projeto em si. Participei num projeto europeu que deu-me uma aprovação de uns fundos e eu lancei o projeto à rua. Agora, o problema desse projeto foi durante o Covid. São negócios muito complicados de mobilidade partilhada, são negócios com grandes desafios operacionais, mas gostei imenso da experiência. Hoje em dia as bicicletas estão inativas, estão só ativas em pequenos focos, digamos hotéis, ok? A grande parte da frota ficou destruída, estamos a falar desde o ano 2020 até agora, vão 5 anos. Foi um primeiro projeto que deu-me muitas oportunidades, também deu visibilidade à região. Hoje em dia já há outras operadoras internacionais a tratar desse assunto.
Roberto foi pioneiro,
exato,
não é?
A semente ficou aí.
A semente ficou ali.
E foi, um projeto muito giro. Ao longo dos anos fui fazendo outros projetos, outros pequenos, outros que já são maiores.
Mas engraçado que sempre ligado aqui a esta preocupação ambiental, não,
sempre,
é? Aliás, é que o projeto que tem hoje em dia em mãos também está ligado a isso. Mas porquê? Porquê que o Roberto considera tão importante esta preocupação ambiental, esta questão da sustentabilidade?
É um tema a nível de sustentabilidade, eu acho que é juntar tecnologia para nós ter melhor qualidade de vida. Para mim é muito holístico, muito, muito abrangente. Tem que ver com a saúde, tem que ver com a saúde mental, tem que ver com o nosso ambiente e com os nossos hábitos. Por isso foi que eu entrei na parte da mobilidade partilhada. Logo eu, de profissão, sou advogado, graduado em Venezuela. Sempre tive uma ligação muito direita à parte da política internacional. Cheguei a trabalhar nessa área, a fazer investigações e O meu outro projeto, o projeto atual, que é a Atlantic Energy, que é uma empresa que fornece sistemas de engenharia, faz engenharia, construção, consultoria, a nível de painéis solares, baterias e outros pequenos trabalhos. Também vendo uma preocupação a nível de sustentabilidade, mas já virá-la parte da energia, de nós ser mais resilientes. Eu, por este componente que eu tenho e esta área de interesse mais política, por exemplo, hoje de manhã os preços do petróleo dispararam, agora a energia vai disparar também em toda a Europa por a crise que está a acontecer no Meio Oriente, ok? Para mim não é só melhorar a saúde mental, melhorar o nosso ambiente, mas também é ser um país e logo uma região mais resiliente, mais independente. Não temos que estar a comprar gás ou fusóleo ou diesel ou petróleo a países que não são muito amigos de nós, como Irão, ou Rússia, ou seja, e depender deles, não é?
Utilizar os nossos próprios recursos, não é?
Exatamente.
E acha, o Roberto acha que os Açores têm essa potencialidade?
Temos um imenso potencial.
Em que sentido?
Por exemplo, nós temos aqui um componente geotérmico, que hoje em dia também está a ser reforçado, isso vai nos dar uma maior resiliência energética. Há também um grande esforço a nível estatal e de privados e de grupos de empresas privadas que estão a trabalhar em São Miguel e nas Nova Ilhas para desenvolver parques solares. Isso também vai nos dar uma grande resiliência. Aqui nos Açores, hoje em dia, existe um parque de baterias, que é um projeto espetacular, que fica aqui no centro de São Miguel, entre Ribeira Grande e Ponta Delgada, que também é outro componente que vai dar-nos mais segurança, maior efetividade da nossa rede, e reforçar esta parte dos renováveis. Temos imenso potencial e ainda potencial por descobrir e por tratar, que é o mar. Em Japão, por exemplo, a semana anterior, fizeram umas turbinas, já instalaram umas turbinas que estão a trabalhar, em que elas estão no fundo marítimo, a menos de 1 quilómetro da costa, e geram eletricidade com a própria inércia das ondas e do mar. Temos esse recurso ainda por explorar, temos as lagoas ainda por explorar, sei que a maioria são reservas agrícolas e florestais, mas poderia ser também uma nova componente a explorar para nos próximos 15, 20 anos, deixar só ter plantas a fusólio, mas só em casos de muita extrema emergência, ou seja, não depender de nada dos combustíveis fósseis e também melhorar o nosso ambiente aqui, que é o que não nós vivemos num sítio muito lindo, há contaminação, e é uma realidade. Agora,
e pode piorar, não é? E pode piorar com o aumento do turismo, etc.
Sim.
São fatores que depois acabam por condicionar toda esta nossa região. Sim. Mas o Roberto disse aqui uma questão importante que eu gostaria de recuperar, que é juntar a tradição com a inovação.
Sim. Eu acho que é importante a tradição. Nós, desde o momento que começamos a nossa empresa, um dos nossos principais focos foi virar a agricultura. Eu acredito na agricultura, eu acredito 100% em que, igualmente, tecnologia, aproveitar as novas tecnologias para melhorar as condições, tanto dos animais como das pessoas que lá trabalham, e os métodos de produção, que seja mais sustentável. Há por aí uma corrente agora que é, temos que destruir a agricultura. A agricultura é o maior contaminante do mundo, são todos mentira. Mas há quem feche uma autoestrada sentado com um cartaz a dizer essas coisas. E há quem dê notabilidade, há quem dê filme para isso. Não, eu acho que o caminho é o contrário. É, se tu queres trabalhar pelo ambiente, se tu queres um mundo melhor, sei engenheiro, aprende, trabalha numa empresa deste tipo, faz investigação, não é fechar uma rua que vai levar a isto e dizer que o farming é que vai destruir o mundo. Não. Hoje de manhã eu tomei um copo de leite e um café. Acho que se não fosse por um homem que está na terra a trabalhar, não tinha nem café nem leite, não é?
Vamos valorizar aquilo que vem, as bases, não é? Os setores que são a base também da nossa vida.
E aqui nos Açores, por exemplo, outra visão que nós temos é dar valor ao produto açoriano. E hoje em dia, no mercado internacional, os produtos já não é só a qualidade do produto, mas a história detrás do produto.
Uhum.
Que há quem já saiba contar muito bem. Mas temos que reforçar isso, ainda falta por reforçar. É muito diferente comprar um consumidor americano, norte-americano, sobretudo das cidades que estão perto de nós, Nova York, Boston. Eles querem um produto que seja bio, emissões zero, certificado, etc. nós trabalhamos diretamente com produtores e fábricas para atingir esses objetivos, de que eles, não só o produtor agrícola, reduz os seus custos, moderniza a sua produção agrícola, mas que logo o produto final tenha o valor acrescentado e nós tenhamos mais dinheiro, mais recursos, mais rentabilidade no mercado.
Acaba por ser um ciclo, não é?
Um grande ciclo.
Roberto, mas o que é que acha que é preciso fazer para mudar essas mentalidades das pessoas e das empresas e criar e valorizar esta energia limpa aqui na nossa região? Acha que ainda há um longo processo para acelerar esta transição energética ou estamos num bom caminho?
Eu acho que estamos num bom caminho, ainda faltam sempre cabeças duras para mudar, mas sempre vai acontecer assim. A maior vantagem que têm estes sistemas é que são rentáveis e que dão dinheiro. Uma empresa que consegue instalar, por exemplo, num supermercado, como nós temos cá, um hiper, consegue reduzir o seu consumo de eletricidade e os seus custos de eletricidade, não é? Uma coisa vai ligada à outra.
Uma situação win-win, não é?
Yeah, em 40%.
Uhum.
40%, quanto pode gastar um hipermercado de eletricidade por ano? Centos de milhares de euros.
Portanto, é transformar mentalidades, transmitir este tipo de informação e também começar pelos mais pequenos, né, que são Sim. o futuro das nossas gerações. Então, quais são os planos daqui da Atlantic Energy nos próximos anos?
A minha visão é, pois, claro, continuar a trabalhar todos os dias, mas temos uma visão, uma equipa, internacional, mas também com uma componente açoriana bastante forte, ou maioritária até, e gosto imenso de poder dar oportunidade a jovens locais, residentes locais, nascidos cá. Mas a minha visão também tem que ver com, a nossa visão, com manter o nosso trabalho, fazer crescer o nosso setor de agricultura, dar maior apoio ao agricultor, trazer novas tecnologias, sempre abertos a novas tecnologias, certificações, estamos sempre numa luta aqui para atingir novos produtos. Nós em 2026 vamos lançar uma linha nova que tem que ver com os créditos de carbono. Isto é um tema que em Portugal fala-se pouco, mas já está a crescer, que existe um mercado internacional onde trocas créditos de carbono, que é redução de carbono emitido, certificado, por entes internacionais, não é? Por instituições internacionais, e logo isso tem um valor no mercado. Então, imaginemos, um produtor de leite que não só vai poupar dinheiro na conta da eletricidade, mas também vai poupar CO2. Agora, se esse CO2 que ele está a deixar de produzir
uhum.
é quantificado e é certificado, conseguimos, pois, pô-lo no mercado internacional.
Muito bom.
E os créditos na Europa são mais caros que os créditos do Vietnã ou da Colômbia, por exemplo. Ou seja, mais uma maneira de rentabilizar e de criar uma nova indústria nos Açores, que é vender créditos de carbono, que acho uma coisa interessantíssima e a dar um potencial a nós gigante.
Muito interessante, Roberto. Mas é interessante saber que ainda se pode fazer muito nesta área. Ainda se pode fazer muito. Que mensagem, para nós também terminarmos aqui a nossa conversa, gostaria de deixar a quem pensa então em investir nesta energia renovável, mas que ainda tem receios, tem dúvidas, o que é que gostaria de deixar para que também a nossa Rádio Atlântida, e que somos também a rádio que fala dos Açores, possa ouvir e refletir?
Há um exemplo que sempre marcou-me muito, e depois de ler esse exemplo foi que tomei outra posição. Nos anos 1910, em Manhattan, em Nova York, juntaram-se os maiores arquitetos, os maiores city planners, advogados, mentes, e fizeram um cálculo muito simples, que foi: a população está a crescer nessa ilha que é Manhattan, e eles na altura utilizavam cavalos. E eles disseram: se continuamos com este ritmo de crescimento nos próximos 10 anos, Nova York vai ser uma montanha de estrume, a causa dos animais todos que eram precisos na altura. Passaram 3 dias em conferência e a conclusão foi essa: não podemos fazer nada. 3 anos depois apareceu o primeiro carro, o Ford Modelo T. Ou seja, o que quer dizer com isto é: estas novas tecnologias, estas novas maneiras de produzir energia, novas maneiras de gerir as nossas vidas, se alguém está a dizer é melhor reciclar do que de lançar tudo no mesmo sítio, vamos ter esperança, vamos apostar nas novas tecnologias, mantendo as nossas raízes, claro, ou aproveitando as nossas raízes para inovar ainda mais e adaptar-nos aos novos tempos. E, sem dúvida alguma, estar aberto às mudanças e ter fé no processo, porque acho que as coisas vão correr bem, vão sempre a correr bem, e estamos a fazer as coisas bem neste momento. O mundo está numa situação complicada, nós estamos numa posição privilegiada, protegida, mas claro, o mundo hoje em dia é uma globalização. Podem ficar mais caras, mas vai-se andando devagarinho.
Vamos pensar positivo, não é? Vamos pensar positivo até porque...
E planear o futuro, fazer uma vida para o futuro.
Roberto, muito obrigada por partilhar a sua experiência e os seus conhecimentos, não só comigo, mas também com todo o auditório da Rádio Atlântida, por dar aqui também esta mensagem de que a transição energética é um passo para o futuro aqui nos Açores. Nós só temos a agradecer e... obrigada também a si por ter assistido ao nosso programa É Preciso Falar. Nós voltaremos em breve.
Obrigado, Carolina.
É Preciso Falar com a jornalista Carolina Sousa.